Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Salve, salve, muito bom dia a vocês, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Eu sou o Matheus Miró e tenho o prazer de apresentar mais uma vez o nosso Giro dos Esportes nessa quinta-feira, finalzinho da manhã. E comigo, para variar um pouquinho, tem a companhia do meu parceiro Danilo Jordão, que vai tocar o programa junto comigo. Bom dia, Dan, tudo bem?
Bom dia, Matheus, tudo bem contigo, né? Vacinado para a nossa felicidade aqui geral, né? Te parabenizo. E muito bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Vamos falar, né, de futebol, de tênis, vôlei, de tudo que aconteceu essa semana, tudo de bom, muito jogo muito interessante, Matheus.
Com certeza, o esporte está sempre movimentado, agradeço ao Dan pelas felicitações. E 11 horas e 2 minutos, vamos começar nos Campos Cariocas.
Futebol Carioca é na Audioativo.
No sábado, cerca de 150 convidados foram ao Maracanã e viram Flamengo e Fluminense empatar o jogo de ida da final do Cariocão em 1-1.
Com um grande domínio na primeira etapa, o Mengão abriu o placar de pênalti com o Gabigol, mais uma vez deslocando o goleiro. Esse aí não perde, né?
Tá, um dos melhores do mundo batendo pênalti. Mas no segundo tempo, o jogo ficou equilibrado, nível técnico caiu um pouco, e Abel Hernández aproveitou o momento de desatenção do rival no jogo aéreo para deixar tudo igual. Assim, os times deixaram a decisão em aberto para esse próximo sábado.
Semana passada, a gente discutiu aqui na Audioativo sobre a possibilidade de público no Maracanã. A vontade do Flamengo e da Ferj era de colocar cerca de 22.500 pessoas, equivalente a 30% ali do Maracanã, mas a prefeitura não liberou e vetou a decisão.
Porém, foram vistos muitos torcedores convidados na bancada, se não me engano, 148, contrariando as organizações de saúde e a prefeitura, que multou a gestão do estádio, que é feita por Flamengo e Fluminense, por infração sanitária gravíssima.
E depois da partida, os dirigentes do Flamengo e da Ferj seguiram tentando a abertura do público para o segundo jogo, e se não fosse regulamento, a final poderia ocorrer em Brasília. Como é que você viu isso, Dan? Você concorda nessa questão? Teve briga entre clubes, entre convidados e toda essa burocracia?
Eu, sinceramente, eu achei toda essa questão vergonhosa, principalmente porque contraria um órgão responsável pela saúde por essa questão de fato, né? Se já tivesse a liberação, você colocar o público, está nas ordens, apesar de eu particularmente ser contra. Mas nem isso foi possível. Teve briga, teve atacante, o Fred, né, batendo boca com um torcedor, torcedor jogando frasco de álcool gel em outro. Foi impressionante, infelizmente. Ainda tentaram levar o jogo para Brasília, o que eu também discordo, o Campeonato Carioca. E eu não acho essa questão do público o momento correto para a gente fazer isso em plena pandemia, Matheus.
Eu acho que nem se precisa entrar na questão de ter público ou não, que cada um ali tem a sua opinião, mas eu acho que a forma que foi feita já mostra que tem coisa errada, porque...
Com certeza.
Você não pode simplesmente desconsiderar o Fluminense, desconsiderar o regulamento do campeonato, e a Ferj mais uma vez mostra que não sabe a quem deve ordens. Parece que o Flamengo e a Ferj estão no mesmo pé de mandando no Campeonato Carioca. Já faz algum tempo que a gente vê a Ferj extremamente fechada com o Flamengo. É até esquisito essa história.
E por falar nisso, Matheus, a Ferj, inclusive, essa semana disse que não vai ter dinheiro para dar a premiação dos campeões, do vice-campeão.
É verdade.
Pro Carioca, né? Para você ver como o campeonato está desorganizado nesse momento.
É verdade. Bem, agora a gente estava falando no Flamengo. Sobre a Taça Rio, o Vasco venceu o Botafogo no Nilton por 1-0, com gol de Cano, e vai chegar com vantagem para o segundo jogo.
Botafogo reclamou muito, e com razão, de um pênalti não marcado pela arbitragem, sofrido pelo Ronald. De qualquer forma, o Glorioso vai buscar uma virada pelo título da Taça Rio, que parece estar pintando mais uma vez para o Cruz Maltino, que é o maior campeão dessa competição.
E a competição essa que já não valia muita coisa, mas como eu falei no último giro, pelo menos valia o seu R$1 milhão. Agora nem isso vale mais.
Exatamente.
É, pela Libertadores, agora indo pro campeonato mais importante da América, o Fluminense tinha tudo para sair classificado nessa terça no Maracanã, mas perdeu pro Júnior Barranquilla por 2-1.
Uma atuação tenebrosa do Fluminense.
É verdade, erraram tudo. Valencia e Cetré marcaram para os colombianos, enquanto a Abel Hernández descontou. Agora, o Fusão vai ter que buscar um empate com o River Plate no Monumental de Nunes, e para isso, para não depender de outros resultados. Parada dura, vai ser difícil.
Complicado, né? Mas isso é Libertadores.
Com certeza.
Na quarta, dia seguinte, o Mengão conseguiu um empate suado com a LDU no Maraca, em 2-2, e está classificado para as oitavas.
O Flamengo entrou com apenas 3 titulares e perdeu um deles logo aos 15 minutos. Após a entrada imprudente, o Ilharão foi merecidamente expulso, o que complicou bastante a partida.
Mesmo assim, o Pedro abriu o placar para o Flamengo. Porém, o Flamengo levou um empate logo em seguida, em mais uma jogada aérea para variar, né, com o gol de Johan Julio.
É um problema com o Flamengo, essa bola aérea. Mas a virada veio no segundo tempo, com Guerra, e no fim, o Gustavo Henrique testou para as redes e garantiu a classificação do Flamengo, agora com 11 pontos. Bem, agora saindo dos campos cariocas, saindo até dos gramados, vamos para as quadras agora.
Vôlei Nacional.
Uma grande notícia, gente. De acordo com a CBV, o treinador da seleção masculina, Renan Dalzotto, saiu da CTI e segue em boa evolução.
As expectativas são de que Renan receba alta nesse final de semana e, nesse momento, ele está se recuperando em um quarto de unidade semi-intensiva. A gente deseja, mais uma vez, toda a melhor ao Renan e que fique tudo bem. Ele já está se recuperando e já ele está de volta aí para seguir encantando a gente dentro das quadras.
Muito feliz com a gente aqui estar noticiando toda semana. Ele tem realmente evoluído num quadro muito interessante e espero que já ele receba alta mesmo. Mas falando agora do voleibol em si, o Brasil vai para a Liga das Nações sem o Renan, mas com os assistentes técnicos Chuank e Tabaque. A competição servirá praticamente como um preparativo para os Jogos Olímpicos. O Brasil é sempre um dos favoritos, ao lado da Polônia, dos Estados Unidos, entre outros países.
Enquanto a gente não tem os jogos, as seleções, tanto masculinas quanto femininas, estão treinando em Saquarema.
Exatamente, Matheus. E de uma quadra para outra, vamos falar do esporte que inventamos e que temos o rei.
Futsal.
Nas semis, nessa quarta-feira, tanto o Corinthians quanto o Carlos Barbosa venceram seus jogos por 3-0 e se classificaram na Libertadores de Futsal.
O Timão jogou contra o Universitário do Peru, enquanto o Carlos Barbosa encarou o Peñarol. A tradicional equipe gaúcha, Carlos Barbosa, busca o tetra consecutivo, 2017, 2018 e 2019. Mas em 2020 não teve competição por conta da pandemia, agora busca o tetra.
Carlos Barbosa é muito forte no futsal, impressionante. E eles seguem confiantes, eles venceram todos os jogos nessa competição, mas o Corinthians sofreu e sofrerá a falta da comissão técnica por conta de um surto de Covid-19. 4 membros testaram positivo, incluindo o treinador André Bier.
Desejamos uma boa recuperação a todos da comissão técnica do Corinthians e uma boa sorte aos times brasileiros na semi da Libertadores. E agora, do futsal, a gente vai direto para os gramados, onde também temos o rei, ou melhor, onde nós temos o rei e a rainha.
Futebol feminino.
Infelizmente, antes de falar de qualquer coisa boa dentro dos gramados, o presidente fundador do Avaí, Kinderman, gestor da equipe do Napoli, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19. Aos 77 anos, Salésio Kinderman, grande incentivador do futebol feminino, faleceu nesse último sábado. Toda a nossa solidariedade aos seus amigos, familiares. Desejamos que a vacina chegue logo nos braços de todo mundo, da população, quanto antes, para a gente ter cada vez menos perdas como essa.
É muito triste, porque a gente já tem tão poucas pessoas botando fé, botando sua disposição no futebol feminino, e a gente acaba acordando com uma notícia tão, tão triste como essa, que ele vai em paz. Bem, agora falando do Campeonato Brasileiro, o Corinthians aproveitou o tropeço do rival Palmeiras contra as Sereias da Vila, o Santos, e assumiu a liderança com 19 pontos.
É notável a superioridade paulista na competição, com os quatro primeiros colocados sendo do estado. Corinthians e Palmeiras, os líderes, estão acompanhados por São Paulo e Santos também.
Sobre os times do Rio, o Fogão venceu e saiu da zona de rebaixamento, derrotando Minas Brasília por 2-0.
Já o Mengão empatou fora de casa com o Real Brasília em 1-1, com um gol bizarro sofrido pelas meninas da Gávea, uma falha ali defensiva incrível.
E o Botafogo agora ocupa a 12ª colocação com 8 pontos, enquanto o Flamengo é o 9º com 10 pontos conquistados, Danilo. Bem, e agora a gente sai de qualquer gramado e vamos para aquele quadro nostálgico que você tanto adora.
TBT do Esporte.
Dois grandes atacantes e dois grandes goleiros fazem aniversário hoje.
Roger Villar, um dos grandes jogadores do continente africano, faz 59 anos, enquanto Nunes, dupla de Zico no Flamengo, autor dos gols do título brasileiro, mundial, faz 67 anos.
E os grandes goleiros são um pouco mais jovens, se aposentaram há pouquíssimo tempo. Casillas, campeão do mundo com a Espanha, faz 40 anos, e Peter Cech, ex-Chelsea, faz 39. A gente deseja parabéns e todas as felicidades a todos os citados anteriormente.
Craques, e hoje foi curtinho, né? Agora, voltando para as quadras, pode ser de saibro, de grama, pode ser o que for.
Tênis.
E pela 10ª vez, Rafael Nadal se sagrou campeão do Masters 1000 de Roma após derrotar Novak Djokovic por 2-7-1.
Com isso, o espanhol igualou o rival sérvio no número de títulos de Masters 1000, alcançando 36 troféus. É muita coisa.
Muita coisa, é um monstro, né? Bem, Thiago Monteiro e Thiago Alves foram derrotados nos ATPs de Genebra e Lyon.
Monteiro teve chances de vencer, mas queda de rendimento no fim deu a vitória ao sérvio Laszlo Djere, que o Monteiro ele ficou 4 sets, ficou tendo a oportunidade de fechar o set durante 4 vezes e perdeu os 4 games e acabou sendo derrotado.
E por sua vez, Thiago Wilde perdeu por 2-0 para o número 14 do mundo, o francês Gael Monfils. E Wilde atualmente é o número 122 no ranking.
Exatamente, Matheus. Então fica difícil, né, ganhar do número 14, é uma diferença
grande.
Mas agora voltaremos aos gramados, pois foi uma semana cheia de competições, tanto estaduais quanto sul-americanas.
Futebol brasileiro.
Essa terça-feira definitivamente não foi um bom dia para as equipes brasileiras. Incluindo a derrota do Fluminense, foram 4 partidas e nenhum pontinho sequer.
Sinistro, mas na tremenda altitude de La Paz, o Santos perdeu para o The Strongest por 2-1 e espera resultado entre Boca e Barcelona de Guayaquil para saber do que será preciso para se classificar na última rodada.
No jogo, os bolivianos fizeram 2-0 com Willi e Reynoso, mas perderam Castilho expulso e o Santos diminuiu com Felipe Jonathan. Aliás, um golaço, Danilo. Não sei se você viu. Um golaço.
Golaço.
No segundo tempo, o Alvinegro Praiano perdeu o Alisson expulso e não conseguiu chegar ao empate ou até uma vitória.
Parada dura para o Santos. Mas agora, falando dos outros paulistas, Palmeiras e São Paulo, focando na final do Paulistão, levaram a campo equipes reservas. Resultado, o Verdão perdeu em casa por 4-3 para o Defensa e Justiça no Allianz e o Tricolor perdeu para o Racing por 1-0 no Morumbi.
Quem diria, hein? Poupando pro estadual. Realmente o estadual de São Paulo é bem diferente. O Palmeiras já estava classificado com 12 pontos, mas o São Paulo ainda vai precisar pontuar na última rodada para segurar sua vaga. Está encaminhado, mas ainda tem os seus riscos. A grande chance acabar ficando em segundo atrás do próprio Racing. E na quarta-feira, o Atlético Mineiro visitou o Cerro Porteño com um time misto e venceu por 1-0.
O jogo estava morno até Keno, que havia saído do banco, marcar nos acréscimos do segundo tempo. Dessa forma, os alvinegros só dependem de si mesmos para obter a melhor campanha da fase de grupos.
Agora falando da Sul-Americana, O Bahia perdeu para o Independiente por 1-0 e se complicou. E agora vai precisar vencer na última rodada e torcer para o clube argentino tropeçar.
Quem se deu bem foi o Atlético Paranaense, que venceu o Melgar da Venezuela por 1-0 com gol de Renato Kaiser. E só precisa de um empate agora na última rodada contra o Alcas. Não é tão difícil, né?
Não, pelo contrário. O Atlético tem toda a condição de classificar. Lembrando ao ouvinte que só classifica o primeiro da fase de grupos da
Sul-Americana. Importante.
Bem, o Atlético que se deu mal nesse caso foi o Goianiense, que só empatou sem gols com o Libertad e agora vai precisar vencer seu último jogo contra o Newell's fora de casa e torcer para um tropeço dos paraguaios. E essa é a missão dura.
E missão dura também para o Bragantino, que tem uma situação parecida. Venceu o Talheres fora de casa por 1-0 com gol de Elinho e busca uma vitória agora contra o Tolima fora de casa na última rodada, além de torcer para o Emelec, que é o líder, tropeçar. É uma parada dura.
A gente já fala ali da terça-feira, né, que nenhum brasileiro tinha se dado bem, o Bragantino foi o único que conseguiu vencer por 1-0 fora de casa.
Verdade.
Bem, e agora a gente indo para os estaduais, a gente teve semana bem agitada por todo o Brasil e jogos extremamente decisivos. No Beira-Rio, o Grenal pegou fogo como de costume e dessa vez com uma grande virada dos tricolores.
Está feliz, né, Matheus?
Eu tô.
O Galhardo até chegou a abrir o placar, né, para sua tristeza, mas o Diego Souza, sempre ele, tá marcando muito gol. E o jovem Ricardinho, que entrou no lugar dele, aos 42 do segundo tempo, ambos de cabeça, deram a vitória ao Imortal. A decisão agora será na Arena do Grêmio, com vantagem do empate para os donos da casa.
No Independência, em Minas, o América e Atlético ficaram no 0-0. O último jogo vai ser no Mineirão, com vantagem do empate para o Galo, por ter a melhor campanha. Antes da gente passar para a próxima editoria, eu preciso dar uma informação extra aqui, que me deixa completamente iludido. Segundo o repórter lá do Sul, Wagner Martins, o Grêmio deve anunciar Douglas Costa entre hoje e amanhã. Meu coração não está aguentando, Danilo.
Prepara os fogos, Matheus. Já pode deixar ali do lado. Pô, que isso, cara. Que contratação espetacular se realmente fechar. Porque é um jogador que mesmo não estando na sua melhor fase no futebol europeu, é aquilo. Chega para assombrar aqui no Brasil.
Ele tem 30 anos ainda. Ele é bem jovem para voltar.
O potencial dele, sem sentar no potencial maior dele, ele conseguiu jogar na Juventus,
no
Bayern de Munique, imagina agora no Grêmio, que ele pode desenvolver melhor o futebol dele, ser um protagonista de fato, e ele é um grande jogador.
Ah, não me ilude que eu caio, Danilo, mas vamos lá, realmente foi uma semana muito boa de jogos. 11 horas e 18 minutos, vamos falar agora do esporte do Jordan, do LeBron, da Hortência, do Oscar Schmidt e do Marcelinho Machado.
Basquete.
E para falar do basquete, como sempre, eu vou chamar o nosso repórter Ítalo Antunes para trazer as principais novidades. Fala, Ítalo, bom dia para você.
Bom dia, Matheus, bom dia, Danilo, bom dia principalmente para você, ouvinte da Áudio Ativo. Bom, no último sábado, 15 de maio, a grande final do Novo Basquete Brasil foi definida. E como sempre, o Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o paulistano na terceira partida da série melhor de 5 da semifinal. O placar foi 69-58 e garantiu a vaga na final da competição. Em um jogo de muita imposição física e baixíssimo aproveitamento para as duas equipes, o Flamengo contou com os lampejos individuais de seu elenco estrelado para superar o rival paulista pela terceira vez na série e confirmar sua classificação para a decisão do NBB. Assim como aconteceu no segundo jogo da série, Marquinhos foi o grande nome do Flamengo no jogo, sendo responsável por 19 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Outro destaque foi o pivô Olivinha, que conseguiu um duplo-duplo de 12 pontos e 12 rebotes. E além das estatísticas, esse jogo também foi muito importante para o Olivinha, como o Danilo disse semana passada. O Olivinha ultrapassou o Marcelinho Machado e se tornou o jogador do Flamengo com mais jogos pela NBB, fazendo história aí o pivô Olivinha. E além dessa vaga na final, o rubro-negro mantém a invencibilidade em 2021 com 31 vitórias consecutivas e vai em busca da tríplice coroa com o 7º título da NBB. Lembrando que o Flamengo conquistou a Copa Super 8 contra o São Paulo e também o título da Champions League das Américas contra o Real Estelí. Será que o Flamengo consegue fazer a temporada perfeita esse ano? E o adversário dos cariocas será o São Paulo, que derrotou o Minas por 80-79 em partida eletrizante realizada no Maracanãzinho. e assim decretou a varrida por 3-0 na série semifinal, também melhor de 5, né? E se garantiu na decisão do torneio. Em um jogo de altíssima intensidade, boa taxa de acerto dos dois lados, as duas equipes se mantiveram próximas do placar durante todo o duelo. Com isso, a decisão do vencedor saiu apenas no último lance. Com o placar empatado em 79-79, Johnson acabou errando o arremesso de meia distância e Rafa Moreira empurra Renan Lenz na tentativa do rebote e cometeu a falta, faltando só um segundo para o final do jogo. Aí, no lance livre, o pivô converteu o primeiro e errou o segundo para poder o relógio girar e o cronômetro apitar, né? E assim garantiu a vitória e a classificação tricolor para a final do Novo Basquete Brasil. O Flamengo busca aí o 7º troféu de campeão da NBB, enquanto o São Paulo quer conquistar o primeiro título de basquete da sua história. E uma das vantagens do Flamengo sobre o São Paulo é justamente a experiência dos seus jogadores, né? Que 6 atletas do elenco rubro-negro já levantaram o troféu do maior campeonato de basquete do Brasil. Já no elenco do time paulista, apenas um, o Jefferson, já foi campeão da NBB 2 vezes. A motivação da maioria do elenco ganhar o primeiro título da carreira pode ter contribuído para um feito jamais visto antes. O tricolor do Morumbi se tornou o primeiro time da história da NBB a chegar às finais na sua primeira participação nos playoffs. O primeiro jogo da série será nesse sábado, 22 de maio, às 4 horas, com transmissão aí de sobra na ESPN, TV Cultura, DAZN e até na Twitch da NBB o jogo vai passar. E os outros jogos serão nos dias 24, 27 e, se necessário, nos dias 29 e 31. A série também será melhor de 5 jogos. Então, teremos um confronto aí bastante equilibrado, o Flamengo com muita experiência, tradição, o São Paulo novo no basquete, buscando seu primeiro título, mas também com muita qualidade. Então, se eu fosse você, eu ficaria bem ligado aí nessa próxima semana, que vai decidir o principal torneio de basquete do Brasil. Eu sou o Ítalo e volto com vocês aí, Danilo e Matheus.
Valeu, Ítalo. Que jogaço, hein, que vai ser. Jorginho de um lado, Marquinhos de outro, Chamel sempre presente, espetacular. E agora vamos de novo para o campo, mas agora também bem longe do Brasil.
Futebol internacional.
No campeonato mais emocionante da Europa nessa temporada, o Barcelona deu adeus a qualquer chance de título de La Liga. Messi marcou de cabeça, quem diria, mas o Celta de Vigo virou no Camp Nou, vencendo por 2-1. Celta treinado pelo argentino Eduardo Cudê, que saiu do Inter no ano passado, hein? Que campanha do Cudê.
Verdade, uma grande campanha, um grande treinador. E agora a taça vai ficar entre Atlético de Madrid e o Real. Os colchoneiros estão 2 pontos na frente, só dependem de si mesmos.
Porém, por conta do confronto direto, caso o Atlético empate, a vitória do Real dá o título ao time de Casemiro e Vini Júnior.
Tá muito disputado esse campeonato. Mas voando ali um pouquinho mais para longe, para a França, o nosso ídolo Ney pode não vencer, o francesão com o PSG. Surpresa da temporada, o Lille lidera com 80 pontos, um ponto à frente do Paris. E a última rodada acontece nesse domingo, tem que ficar de olho.
Mas seria uma temporada trágica para o Paris, hein?
Exatamente, uma temporada trágica, né? Não conseguiu, né, chegar na final da Champions, apesar de também não ser uma obrigação, mas geralmente é tido como obrigação vencer todos os campeonatos nacionais.
Sim, esse é.
E com a maioria dos campeões definidos, Matheus, aqui vão os nomes dos clubes que ergueram o troféu das ligas nacionais dos pontos corridos.
Em Portugal deu Sporting, depois de 19 anos. Inclusive, eu estava vendo o jogo entre Benfica e Sporting, onde o Benfica tirou a invencibilidade do Sporting. Foi um jogaço também.
Bem lembrado.
Se não me engano, foi 4-3. Grande Isso. jogo. Na Alemanha, o Bayern. Enfim, nenhuma novidade. E na Inglaterra, deu o City do Guardiola.
Nenhuma novidade, Matheus. O Bayern, a última vez que o Bayern perdeu, só para dar um adendo aqui, o Davis, que é o lateral esquerdo titular, tinha 10 anos de idade. Então, faz muito tempo. Mas, chegando na Itália, a Inter de Milão também quebrou a sequência de 9 títulos seguidos da Juventus com o Lukaku e o Lautaro Martínez. Foram várias surpresas no continente, em Sporting, Inter de Milão, e podem ter mais por aí.
É verdade. Várias surpresas e tiveram decisões nas Copas dos países também. Ontem, a Juventus, que acabou perdendo sua hegemonia no campeonato, derrotou o Atalanta por 2-1 e faturou a Copa da Itália, enquanto o PSG venceu por 2-0 o Mônaco, mesmo sem Neymar.
Os favoritos aí ganhando as competições de mata-mata no Nacional, exatamente. Semana passada também, outra zebra, se pode dizer assim, mas um time que está ficando muito forte, deu o Leicester contra o finalista da Champions League, Chelsea, pela final da Copa da Inglaterra. Mais um título grande conquistado pelo Leicester. Já em Portugal, o Benfica e o Braga vão duelar pelo título da Copa de Portugal nesse domingo. Fica ligado.
E agora, saindo da Europa e vindo aqui para a América do Sul, aqui pertinho, inclusive, a gente tem que falar do assunto, no mínimo, peculiar. E para isso, a gente vai chamar toda a nossa equipe de reportagem aqui ao vivo para falar. Fala aí, Dan.
Com o surto de Covid-19 dentro do River Plate, o time do Marcelo Gallardo perdeu quase todos os seus atletas e teve que jogar contra o Santa Fé sem banco de reservas e com o meio campo no gol, o Enzo Pérez. Resultado, acho que ninguém esperava, mas 2-1 para o River Plate e Enzo Pérez de goleiro sendo eleito o melhor em campo.
Inacreditável.
Inacreditável. Eu queria falar com vocês qual a opinião de vocês sobre o jogo, sobre o River não poder escrever mais jogadores, sobre se devia ter jogo. Fala aí, chamar o Ítalo também para esse debate.
Assim, eu acho que a nossa principal discussão... O jogo foi incrível. É daqueles jogos que o futebol proporciona de tempos em tempos e que são jogos que vão ficar para a história e que daqui a 20, 30 anos todo mundo vai lembrar do jogo em que o River entrou com Enzo Pérez no gol, machucado, inclusive. E ele foi o melhor em campo e o River venceu por 2-1, um time tradicional, porque o Santa Fé não é um time qualquer. Mas eu acho que a circunstância é absurda, porque o River literalmente tinha 11 jogadores disponíveis. O banco do River era completamente bizarro. A câmera virava e o River não tinha ninguém no banco. O Enzo Pérez, tanto que ele teve lá no gol, porque ele era um dos poucos disponíveis e estava machucado. E eu acho que o campeonato também da Libertadores não pode se sujeitar a esse tipo de coisa. Não só falando da situação esportiva, porque é vergonhoso, assim, o River ganhou porque realmente o Gallardo é um gênio e o time do River é muito bom, mas o resultado mais provável era, por exemplo, o River acabar eliminado porque perdeu esse jogo, por exemplo. Então acho que isso deveria ter sido revisto, a Conmebol negou. Mas, ao mesmo tempo, existe o contraponto de que, desde o ano passado, por causa da pandemia, a Conmebol permite a inscrição de 50 jogadores e o River só inscreveu 20, acho que 25, se não me engano, ou 26. Então, também uma bobeada desnecessária. Poderia ter inscrito e inscreve a base inteira, mas não arrisca. O que você acha, Ítalo? Fala aí.
Bom, primeiramente falando do jogo, eu acho que o jogo assim, foi inacreditável, foi muito divertido de assistir. Porque era um jogo com uma estratégia completamente inusitada, né? Um River com três zagueiros ali tendo que montar uma grande barreira na frente do Enzo Pérez para evitar algum risco. E mesmo assim o River Plate conseguiu jogar. O Marcelo Gallardo mais uma vez provando por que ele é, com certa distância, o melhor técnico aí do continente, né? Ele conseguiu montar um estilo de jogo para proteger o Enzo Pérez no gol e que conseguisse, de certa forma, jogar bem. No início do jogo só deu o River nas duas primeiras chances abriu o placar, fez gol impedido, perdeu o gol, então assim, o River conseguiu jogar mesmo tendo esse obstáculo que era um volante machucado no gol, né? O Enzo Pérez não conseguia nem bater tiro de meta porque ele estava com um estiramento na coxa, se eu não me engano. Então assim, foi assim, um dos grandes dias do futebol que você olha, você para, você se diverte, você fica encantado por aquele jogo, pela aquela estratégia, o Santa Fé cobrando escanteio em cima do Enzo Pérez saindo do gol, socando de qualquer jeito. Foi realmente assim, inacreditável, um jogo para ficar na história. E quanto ao extracampo, essa situação envolvendo a Conmebol e o River, eu acho que eu realmente não sei muito bem o que pensar, porque eu acho que em questão sanitariamente falando, o jogo não deveria acontecer, porque os jogadores do River que entraram em campo tiveram contato com outros jogadores dois dias atrás, ontem, né, que testaram positivo. O teste saiu, acho que 48 horas antes do jogo, tem um protocolo desse. E isso significa que esses jogadores que estavam em campo também tiveram certo contato com os que testaram positivo, estão expostos ao vírus, então tem um risco. Então, sanitariamente falando, eu acho que o mais sensato era Conmebol ter adiado esse jogo, enfim, remanejado no calendário, achar alguma forma de fazer isso. Só que, enfim, nessa temporada a gente está com o calendário apertado, você, para cancelar um jogo, você sacrifica toda uma sequência da temporada, né? Então realmente fica bem complicado. Mas também tem o fato de que o River poderia ter inscrito mais jogadores, né? Inscreveu, aí não sei certo quantos foram, mas parece que um pouco mais da metade só do que podia inscrever. E a Conmebol previu isso estava no regulamento. O River sabe que está acontecendo uma pandemia, que estavam sujeitos a isso, assim como aconteceu ano passado com diversos outros times. O Flamengo passou por uma situação um pouco parecida contra o Barcelona do Equador, enfim, envolvendo essa situação de alguns casos, mas o Inter também tinha ciência disso, poderia ter inscrito os 50 jogadores e não faz muito sentido não ter inscrito, né? Então realmente para mim fica bem dividido, não sei direito o que pensar.
Concordo com você, Ítalo. Esportivamente falando, o River Plate deu mole e não quis inscrever mais jogadores. Exatamente o que o Matheus falou, coloca a base ali, inscreve a base. Todos os times brasileiros fizeram isso, inscreveram jogadores profissionais e colocaram o sub-20 inteiro ali para suprir caso haja algum tipo de necessidade. Agora, sanitariamente falando, eu concordo com o Ítalo. Esse domingo agora, o River Plate já com o surto de coronavírus, com muitos jogadores desfalcando, jogou contra o Boca Juniors pela Copa da Argentina. E um dia depois, alguns jogadores que entraram em campo nessa partida testaram positivo, ou seja, jogaram com o Covid, muito provavelmente, porque tiveram contato anteriormente com outros atletas que estavam com coronavírus. Então eu acho que, de fato, foi um jogo arriscado. Agora, é um jogo que realmente fica marcado para a história. O Enzo Pérez, o melhor em campo, a estratégia do Gallardo, não tem nem o que falar. É um treinador que eu, pelo menos, sou completamente apaixonado pelo trabalho dele, espetacular no River Plate, que fez o River ser um dos melhores times da década, se não o melhor na América do Sul. Então, impressionante esse trabalho e mais uma vitória impressionante de time grande na Libertadores.
Galera, é um monstro mesmo.
Tem uma sina lá na Argentina que normalmente quando um time vai jogar contra o River Plate e treina no CT do Boca Juniors, o River Plate nunca perdeu para um time que treinou no CT do Boca Juniors. E eu vi muita gente falando, agora vai cair essa maldição, que não sei o que, porque o Santa Fé treinou no CT do Boca. E não, eles foram lá e perderam mesmo assim, então a sina continua.
Pra quem gosta de superstição, essa aí é boa, hein?
Essa é boa.
Bem,
mas agora... Pode falar, Matheus.
Agora vamos mudar de assunto, vamos para as principais notícias de Tóquio, para aquele quadro que você fica sabendo como é que o Brasil chega para a Olimpíada lá no Japão.
Minuto Olímpico.
E para trazer as principais notícias rumo a Tóquio, eu vou chamar aqui a nossa repórter Duda Prado, sempre com a gente. Bom dia, Duda.
Bom dia, Matheus e Danilo, e bom dia a todos que nos escutam em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. O Brasil perdeu duas vagas olímpicas nos saltos ornamentais após a mudança de regras feita pela FINA, Federação Internacional de Desportos Aquáticos. A federação mudou as regras de classificação depois da realização da Copa do Mundo, que foi o último evento pré-olímpico. Inicialmente, a competição garantiria vaga para todos os semifinalistas das provas individuais de saltos ornamentais, mas a FINA percebeu que o número de atletas classificados era superior ao limite de vagas, e por isso mudou o critério, classificando apenas os finalistas. Dessa forma, os saltadores Isaac Souza e Luana Lira perderam suas vagas e só se classificaram outros dois brasileiros na modalidade, Cauã Pereira e Ingrid Oliveira. O Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos protestaram e podem levar a questão à Corte Arbitral do Esporte. Duda Prado, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Duda. E para fechar o nosso quadro olímpico aqui, vem com a gente, Vinícius Rodeio.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. E bom dia, você ouvinte. Na semana passada, falamos sobre o arremesso de peso. E hoje, vamos trazer um levantamento de peso, modalidade que faz parte do programa olímpico desde Atenas, em 1896. Mas a sua história vem muito antes disso. O levantamento de peso surgiu como uma maneira simples de determinar quem era o mais forte na sociedade. A China, por exemplo, em cerca de 1100 a.C., utilizava o levantamento de peso como uma maneira de selecionar quais seriam os novos soldados para o exército. Mas vamos direto ao ponto, vamos falar da chance de medalha para o Brasil. Vamos falar de Fernando Reis. O brasileiro está entre os melhores do mundo na categoria há quase 10 anos. Fernando foi quinto colocado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, tetracampeão pan-americano e o primeiro brasileiro medalhista em mundial de levantamento de peso ao conquistar o bronze em 2018. Vale ressaltar que existem duas provas no levantamento de peso. O arranque, que é quando o competidor levanta a barra do solo até acima da sua cabeça, em um único movimento. E o arremesso, quando esse mesmo movimento é executado em duas partes. Ou seja, quando o atleta ergue a barra até a altura dos seus ombros e depois completa o movimento para erguer a barra acima da sua cabeça. E foi assim que ele conquistou o título nos últimos Jogos Pan-Americanos, com a incrível marca de 425 quilos erguidos, sendo 190 no arranco e 235 quilos no arremesso. Curioso é que a modalidade vai fechar as vagas olímpicas no dia 31 de maio com um torneio online, assim sendo definindo quais atletas irão a Tóquio. Apesar disso, só uma sequência muito improvável de resultados para tirar Fernando do topo do ranking mundial. Fernando é um forte candidato a um inédito pódio para o Brasil no levantamento de peso nas Olimpíadas. Por isso, boa sorte ao atleta e esse foi o Minuto Olímpico e eu volto com vocês.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação. Sempre muito bom estar aprendendo aqui com você sobre muitos dos esportes que vamos ter nas Olimpíadas.
É verdade. O Vinícius é um monstro. Nesse quadro, ele manda e, obviamente, a participação da nossa Duda Prado também é muito importante. Bem, e agora, para fechar o nosso giro dos esportes, o que você vai assistir hoje na TV? Vamos lá!
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Para começar bem à tarde, a ESPN transmite o ATP de tênis de Genebra.
Às 4 da tarde, tem jogo importante de Club Brugge e Anderlecht no Belgão, na Fox.
Tal do Belgão, o campeonato belga. E na Comebol TV, agora chegando aqui em ambientes sul-americanos, o Ceará encara o Bolívar às 7h15. E no mesmo horário ocorre a final do Troféu do Interior Paulista entre Novo Horizontino e Ponte Preta, no Sport TV.
Na Libertadores, o Inter visita o Olímpia às 9 horas da noite, transmissão da Fox.
Já às 9h30, o Corinthians pega o Juan Caio do Peru e o Grêmio encara o Aragua, time que o Grêmio venceu de quanto, Matheus?
Foi...
No primeiro jogo?
Até eu esqueci, acho que foi...
8-0 na Comebol TV.
E para fechar a noite, Palmeiras e São Paulo fazem o jogo de ida da final do Paulistão às 10 horas da manhã, às 10 horas da noite, perdão, no Sport TV.
10 da manhã já aconteceu já o jogo, hein? Mas brincadeiras à parte, sempre uma quinta e uma semana repleta de esportes. Agora eu acho que eu indico para vocês acompanhar a final do Paulistão, que é um jogaço, duas equipes que estão jogando muita bola. E é sempre uma boa semana para você, ouvinte. E fechado, Matheus. Ah, acho que eu vou apostar no São Paulo de Crespo, hein? Me interessando muito por como o Crespo tá treinando o São Paulo. Já começou avassalador, mas o Abel Ferreira, esse eu acho que é o treinador mais competitivo do Brasil no momento. Tem conseguido ganhar competições mata-matas, então é uma noite muito em aberto, mas eu fico com o São Paulo.
Ítalo, uma participação rapidinha. Palmeiras ou São Paulo?
Eu vou de Palmeiras, eu gosto muito do Abel, acho ele muito copeiro.
Então fechamos. Bem, dessa forma, 11 horas e 39 minutos, eu encerro aqui mais uma vez o Giro dos Esportes, agradecendo sempre a você, o ouvinte, que nos prestigia e que nos dá a honra de mais uma vez estar nos ouvindo. Mas, óbvio, tem que dar aquele recadinho que você já sabe, te pedir para você nos seguir no nosso Instagram, @audioativo.eco. Lá tem sempre as novidades, você vai ver alguns bastidores. A gente, de vez em quando, vai abrir algumas caixinhas de perguntas para você participar dos programas da casa. E por falar nos programas da casa, para você ouvir tudo o que é produzido na Audioativo, tanto no setor de esporte quanto no setor de entretenimento, você pode entrar no www.audioativo.com e lá vai ter toda a nossa grade de programação, todos os programas que já foram feitos, e aí você pode ouvir lá. Bem, muito obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem e até a próxima quinta. Tchau.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.